Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cabiúna. Hoje é sábado, dia 5 de janeiro de 2013, e nós, alunas do nono semestre de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Norte do Paraná, vamos estar com vocês durante esta primeira parte do programa UEMP de Rádio, sob a orientação do professor Valdir Lopes. Desejo a todos um ótimo ano.
Programa UEMP de Rádio.
Este programa vai ao ar todos os sábados, das 7 às 7h30 da manhã. E você também pode nos acompanhar pelo site www.radiocabiuna.com.br. Tudo junto com letras minúsculas e sem acento. Meu nome é Anne e estou aqui com a Annelise e Caroline. Bom dia, Annelise. Bom dia, Carol.
Bom dia, Anne. Bom dia, Carol.
Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes. Hoje vamos falar um pouco para vocês sobre posse responsável. Annelise, mas o que é posse responsável?
A posse responsável são cuidados que devemos tomar para que nosso animal viva melhor e com saúde. Sendo um proprietário responsável, seu animal estará protegido e viverá com você por mais tempo.
Muitas pessoas compram ou adotam um animalzinho por impulso, sem levar em consideração alguns fatores que são muito importantes. Não é, Carol?
Isso mesmo, Anne. O tamanho do animal em relação ao espaço que você tem em casa para ele poder brincar e se divertir. Se o animal é ativo, calmo, carente ou brincalhão, procure se informar sobre a raça do animal e adote um que tenha o comportamento mais adequado à sua família.
E o que mais é importante, Annelise?
Todo dono deve estar ciente que terá custos com vacinas e tratamento de saúde, caso o animal fique doente, exigindo também atenção, paciência e carinho do seu proprietário.
Programa UEMP Rádio.
Não podemos esquecer que também há gastos com alimentação de boa qualidade, banhos, produtos de higiene e medicamentos. Quais os cuidados que devemos tomar para o bem-estar dos animais, Anne?
Você deve se preocupar com os cuidados básicos de higiene e em fornecer alimentação de boa qualidade. As rações comerciais já fornecem todos os nutrientes, vitaminas e minerais que ele precisa. Algumas pessoas têm o hábito de alimentar os cães com fubá, porém não é a melhor opção por conter baixa qualidade de proteína e ser pouco nutritivo.
Ah, não podemos esquecer de manter sempre a vasilha de comida em lugar seco e protegida do sol. Deixe sempre uma vasilha com água suficiente à disposição do animal, em lugar limpo, arejado e com sombra. Troque a água diariamente e mantenha as vasilhas de água e comida sempre limpos.
Mas Carol, é verdade que os cães precisam tomar banhos regulares?
Claro, Anne. Os cães devem tomar banho a cada 15 dias e também devem ser escovados sempre que possível, para evitar o desconforto e doenças de pele. Ainda não podemos esquecer de mantê-lo sempre em um local protegido do sol, frio, chuva e vento. Ele também deve ficar distante do local onde faz as suas necessidades.
Lembre-se também de colocar um tapete, pano ou cobertor para que ele possa se aquecer à noite e em dias mais frios. Se você optar por uma casinha, verifique o tamanho adequado para que ele possa se acomodar de forma confortável.
Mas Annelise, mesmo se meu animal estiver saudável, eu devo levá-lo ao veterinário?
Sim, devemos levar o animal regularmente ao veterinário para vacinações anuais, controle de vermes e outros parasitas como pulgas e carrapatos.
Ah, não podemos deixar produtos de limpeza, remédios e outros produtos perigosos ao alcance dos animais. Cães e gatos são exploradores. E principalmente os filhotes experimentam objetos novos que quando ingeridos podem levar até a morte.
Carol, o meu cão adora passear. Posso deixar ele sair sozinho na rua?
Não, Annelise. Os cães gostam mesmo de sair para passear, mas devem sempre ser levados com coleira e guiados por um responsável. Nunca saia na rua com seu cão sem coleira. Não esqueça de levar um saquinho para que você possa recolher os dejetos, mantendo sua cidade limpa. Vinheta 3.
Mantenha uma coleira em seu animal com uma plaquinha de identificação, com seu telefone, caso ele fuja ou fique perdido. Não mantenha seu animal preso a correntes ou em espaços pequenos, pois podem se tornar agressivos e infelizes.
Lembrando também a importância da castração. Nas fêmeas, evita futuros tumores mamários e filhotes indesejados, que depois poderão se tornar animais sem lares.
A castração também evita que o animal adquira doenças sexualmente transmissíveis, como o TVT, que é um tumor do trato reprodutivo com aspecto de couve-flor, na mucosa da vulva ou pênis do animal.
Os machos castrados ficam menos agressivos e o seu hábito de urinar pela casa para marcar território reduz, assim como as fugas e prováveis atropelamentos que ele possa sofrer.
Carol, os animais devem ser vacinados somente quando nascem?
Os animais devem ser vacinados com 3 doses quando filhotes e, após isso, devem receber o reforço da vacina anualmente.
E quais são as vacinas que os animais recebem, Anne?
Vacina contra cinomose, que é uma doença viral altamente contagiosa, acometendo o sistema nervoso dos cães, que pode levar à morte ou deixar sequelas graves. A hepatite infecciosa canina é uma doença viral que compromete o fígado do animal. A parainfluenza e o adenovírus tipo 2 são doenças de caráter respiratório, que podem evoluir para uma grave pneumonia. A parvovirose é uma doença viral muito importante para os filhotes, que pode causar uma diarreia intensa e levar a uma grave desidratação. A leptospirose é uma doença bacteriana transmitida principalmente pela urina de ratos, que irá acometer os rins dos animais. A raiva é uma doença que acomete o sistema nervoso. É transmitida pelo morcego e uma importante zoonose.
Não se esqueça, jamais medique seu animal por conta própria, pois pode ocasionar graves problemas de saúde ou levá-lo à morte. Em caso de qualquer alteração de comportamento, leve ao veterinário de sua confiança.
Agora, vamos falar sobre algumas curiosidades de cães para vocês, ouvintes. Dar chocolates aos cães pode ser fatal para eles, pois possui um ingrediente que estimula o sistema nervoso central e o músculo cardíaco. Cerca de 1 kg de chocolate ao leite ou 146 gramas de chocolate puro podem matar um cão de 22 kg.
O olfato dos cães é um dos melhores da natureza.
Os cães têm cerca de 100 expressões faciais. A maior parte delas é feita com as orelhas.
Os cães veem cores, mas não tão nitidamente como os humanos. Enquanto os seres humanos têm 3 tipos de pigmentos que captam o azul, o verde e o vermelho, os cães e os gatos só têm 2. Eles veem as cores como se elas fossem desbotadas e não percebem o verde, enxergando no lugar tonalidades que vão do cinza ao preto.
Se um cão mantém o rabo erguido, é sinal de dominação.
Programa UEMP Rádio.
As raças de cães com a mordida mais forte são Mastim Inglês, Rottweiler e Fila Brasileiro. Eles têm a mandíbula mais curta e forte, que funcionam como um alicate, e são normalmente usados como cães de guarda.
Os cães mais inteligentes são, pela ordem, Border Collie, Pastor Alemão, Poodle, Golden e Doberman.
O hábito de enterrar ossos e objetos, que são comuns a muitos cachorros, foi herdado de seus ancestrais, os lobos. Por uma questão de sobrevivência, os lobos costumam enterrar sobras de alimento para os tempos de escassez de caça.
Quando estão com dores de estômago, os cães comem grama para vomitar.
Os cachorros suam através das patas e do focinho.
Os cães possuem um olfato muito mais desenvolvido do que os seres humanos.
Os cães demonstram submissão quando viram de barriga para cima.
Cães de orelhas grandes, caídas e peludos têm mais chances de desenvolver otite, que é uma inflamação nos ouvidos, do que cães com orelhas pequenas e eretas. E sobre os gatos, Anne Carol? O que vocês têm para nos dizer?
Os gatos são animais curiosos por natureza e adoram brincar com tudo, incluindo cabos e fios elétricos.
Os gatos passam mais de 30% de seu tempo cuidando da beleza. Adoram estar limpos e com o pelo bem arrumado.
Os felinos costumam dormir muito. Eles chegam a dormir 18 horas por dia, divididas em vários períodos.
Além dos cuidados com o corpo, os gatos também são meticulosos com sua caixa de areia e sempre cobrem a sujeira. A preocupação com a higiene é tanta que eles não usam a caixa se ela estiver suja.
Diferente dos cães, os gatos têm muito pouco ou nenhum cheiro.
Os gatos têm cerca de 100 sons vocais, enquanto que os cães têm apenas 10.
Por ser um animal do deserto, o gato bebe pouca água e é capaz de concentrar muita urina, necessitando de poucas quantidades para sobreviver.
Um gato pode ficar vários dias sem comer se o alimento não lhe agrada e pode até morrer de fome.
Gatos comem lentamente e mastigam bem os alimentos, ao contrário dos cães, que engolem tudo gulosamente.
Assim como os seres humanos, os gatos roncam desde a primeira semana de vida. Mais tarde, o ronco aparece quando o acariciamos ou lhe oferecemos um alimento que ele goste, ou até mesmo a presença de alguém que lhe agrade.
Os gatos têm um órgão olfativo no céu da boca. Por isso, às vezes farejam e ficam um tempo com a boca aberta e uma cara estranha. Eles podem saborear os aromas.
Os gatos tem tipo sanguíneo A e B, como nós.
Ao contrário dos cães, os gatos não pensam que são humanos, e sim que os humanos é que são algum tipo de felino.
Se vem algo voando, querem pegar. Os apartamentos devem ter redes nas janelas.
Programa Rádio.
O gato é uma criatura inteligente, como caçador solitário e competente que é, calcula, resolve problemas e tem que ser versátil para sobreviver.
Gatos não aprendem a atravessar ruas. Além do que, à noite ficam paralisados quando a luz dos faróis dos automóveis bate em seus olhos.
Gatos formam laços de amizade com humanos. Entre si mesmo, os gatos têm relações de amizade e amor.
Os gatos transpiram pelas almofadinhas na sola dos pés.
Gatos têm excelente memória.
E não se esqueça, maltratar animal é crime. Se você presenciar ou souber de um caso de maus tratos, vá até a delegacia mais próxima, faça um boletim de ocorrência e denuncie. Não se omita, nem seja cúmplice de um ato de crueldade.
Nosso programa chegou ao final. Agradecemos a sua companhia em nossa manhã de sábado. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo final de semana.
Programa UEMP Rádio.
dia para você aí que está tomando seu cafezinho, se preparando para o trabalho. Ou você, dona de casa, que está nos ouvindo agora, se liga nas dicas de hoje. Nós somos alunas da Universidade Estadual do Norte do Paraná, do curso de Medicina Veterinária, sobre a orientação do professor Valdir Lopes, na disciplina de Administração Rural. Meu nome é Camila e estou com a Gabriela e a Carolina. Nós iremos falar hoje sobre os cuidados com as cadelas gestantes antes e depois do parto, e depois também daremos dicas sobre como cuidar dos seus filhotinhos.
Bom dia, Camila. Bom dia, Carol e ouvintes da Rádio Cabiúna. Meu nome é Gabriela e antes de falarmos dos cuidados no momento do parto, vou falar da atenção que devemos ter na escolha do macho para sua cadela. Antes de mais nada, deve-se levar em conta sua relação de parentesco, se é entre irmãos ou entre pais e filhos, e a falta de compatibilidade quanto ao tamanho da fêmea em relação ao macho. Também é importante você levar a sua cadela na casa do macho, para evitar problemas, como brigas.
Bom dia, Camila. Bom dia, Gabi. Meu nome é Carolina e a ouvinte tem uma dúvida. A cachorrinha dela entrou no primeiro cio. Ela quer saber se já pode colocar ela para cruzar.
Então, querido ouvinte, o início da vida reprodutiva da cadela ocorre mais ou menos aos 7, 8 meses de idade, que é quando aparece o primeiro cio. Mas o ideal é você colocar a fêmea para cruzar depois do terceiro cio, porque nessa fase, a fêmea já estará com o seu corpo mais maduro e com as condições necessárias para manter uma gravidez tranquila.
Aproveitando essa dúvida da ouvinte, também não devemos esquecer de conversar com o médico veterinário sobre vermífugos e vacinas, que deve estar em dia, e também é importante saber que a futura gestante precisa de uma alimentação balanceada e de alta qualidade.
É verdade, Gabi. Mas isso não quer dizer que ela deva administrar vitaminas, suplementos ou dar leite e alimentação caseira. Todos esses alimentos supérfluos podem causar desequilíbrio nutricional. Nas primeiras semanas de gestação, ela deve dar a ração de costume. Aí ela vai aumentando gradualmente com a ração que o médico veterinário dela recomendar. As cadelas que estiverem acima do peso devem emagrecer, antes de emprenhar. É importante não esquecer que o peso do animal deve se manter durante toda a gravidez, com mínimas alterações.
Isso é muito importante. Agora chegou outra dúvida e eu vou ler para vocês. A ouvinte diz assim: eu ouvi falar que o período fértil da cadela corresponde ao 11º dia depois do primeiro dia de sangramento. Isso é verdade?
Por exemplo, se a sua cadela começou a fase de sangramento dia 2 de fevereiro, os melhores dias de acasalamento serão dias 12, 13 e 14 de fevereiro. São nesses dias que a fêmea aceitará a monta sem maiores complicações.
Gabi, um outro ouvinte aqui quer saber também se depois que ocorreu o acasalamento, quais os cuidados ele deve tomar? Se tem algum cuidado específico, alguma coisa que ele pode fazer.
Então, Carol, o que eu sei é que cerca de 10 dias antes do parto, você já pode providenciar uma caixa de papelão ou de madeira, que sirva de maternidade.
E como deve ser essa caixa?
Então, essa caixa deve ser larga o suficiente para permitir que sua cadela entre e saia com facilidade, mas suas paredes devem ter uma altura que impeça a saída dos filhotes nos primeiros 20 dias de vida.
Eu sei também que essa caixa pode ser colocada no interior do abrigo do canil. Se a pessoa não tiver um canil, ele pode também colocar em outra área, contanto que seja quente, tranquila, familiar e gestante. A gestante necessita de repouso, silêncio, conforto e segurança. Um excelente material para forrar essa caixa pode ser o jornal, que é fácil de ser rasgado pela cadela, que ela pode fazer a cama, é absorvente e descartável.
Outra dúvida que acabou de chegar. Nos dias frios, eu preciso tomar alguma providência?
Então, ouvinte, é interessante pendurar uma lâmpada sobre a caixa, a uma altura de mais ou menos 1 metro. Isso servirá como fonte adicional de calor, pois as baixas temperaturas representam uma séria limitação aos filhotes recém-nascidos. Essa lâmpada manterá grande parte da caixa a uma temperatura de mais ou menos 30 graus, e os filhotes poderão escolher uma área aquecida ou mais fresca, conforme as suas necessidades.
Gabi, temos uma outra dúvida de uma ouvinte. Ela quer saber se a cadela dela já está próxima do parto. Como ela pode saber?
Então, a temperatura normal de um cão varia entre 37,5 a 38,9 graus. Cerca de 24 horas antes do parto, a temperatura da cadela apresenta queda de até 2 graus da temperatura normal. Assim, se você fizer 2 mensurações diárias de temperatura retal da gestante, terá um excelente método para prever o parto.
Ela quer saber também como ela pode conferir a temperatura da cadela dela.
Então, além da temperatura, também observamos saída de leite pelas tetinhas, que estarão salientes, e a vulva torna-se inchada e macia, podendo evidenciar um leve corrimento mucoso.
Além disso também, Gabi, a cadela poderá recusar a alimentação e tornar-se muito impaciente. É interessante que a cadela possa exercitar-se, tendo oportunidade de urinar e defecar.
Ah, isso mesmo, Camila. Algumas horas antes do parto, também observamos um corrimento vaginal mucoso que torna-se esverdeado e logo depois iniciam-se as contrações uterinas primárias.
Uma boa dica para você saber, querida ouvinte, você deve conferir se a sua cadela sente dor quando ela está tendo as contrações.
Programa UEMP.
É verdade, Camila. É importante lembrar que essas contrações não são necessariamente dolorosas, mas a cadela pode tornar-se nervosa e agitada nesse período.
Agora surge outra dúvida do ouvinte quanto a isso. Qual que é o tempo de duração do parto?
Bom, Camila, a maioria dos filhotes nasce em um intervalo de 30 a 60 minutos. Mas esse período pode variar. As contrações irão acabar quando nascer o último filhote. Aí a mãe estará mais relaxada e vai se preocupar mais com os filhotes.
E como a pessoa pode ter certeza que já nasceram todos os filhotes?
Então, Camila, o ideal é mantermos a cadela em observação durante 48 horas após o término do parto, para ter certeza que não há mais nenhum filhote.
Ah, entendi. Vamos explicar agora também os sinais de uma cadela próxima ao parto.
A cadela deve ser deixada sozinha, para que fique mais tranquila e calma. Se ela tiver saído da caixa, escolhido um tapete ou outra área da casa, não deve ser tirada, mesmo que isso cause algum incômodo. Movê-la nesse momento pode alterar o trabalho de parto e isso vai tornar o parto mais difícil. As contrações uterinas podem ser acompanhadas por contrações da musculatura abdominal. Todo esse esforço vai servir para empurrar o filhote para o meio externo, através da vagina.
Ah, é verdade mesmo, Carol. E não podemos esquecer de falar para os ouvintes que se a cadela for experiente, ela romperá o envoltório que recobre os filhotes e o lamberá para limpá-lo. Em seguida, ela irá romper o cordão umbilical e comer a placenta.
É necessário também, Gabi?
Isso é importante, pois se a membrana placentária não for rompida, poderá asfixiar o filhote quando ele fizer a sua primeira tentativa de respirar. Da mesma maneira, um filhote enrolado pelo cordão umbilical poderá ser estrangulado. Em tal situação, é necessária assistência à cadela. Aí você deve contatar o quanto antes um médico veterinário.
Temos uma nova dúvida aqui. Um ouvinte quer saber? Mas e se a cadela não for experiente e não conseguir se virar sozinha?
Bom, se a mãe não tomou a iniciativa, o dono da cadela deve estar preparado para remover todas as membranas que recobrem o filhote. Deve limpar a face e remover o muco de sua boca e o nariz. Deve observar também os olhos dos filhotes, que devem abrir com 10 a 14 dias.
Agora vamos falar sobre os cuidados com os filhotes.
Então, até os 30 dias, os filhotes devem se alimentar somente de leite materno. A partir daí, pode-se introduzir gradativamente uma ração específica para filhotes, que deve ser dada até os 12 meses de idade. Se o filhote estiver chorando muito, pode ser sinal de algum problema e deve ser relatado ao médico veterinário imediatamente.
Meninas, não podemos esquecer também de fazer o exame de fezes a partir dos 30 dias de idade, para identificar os parasitas e realizar a vermifugação correta.
Boa dica, Carol. Mas temos um ouvinte aqui perguntando se, depois de dado o vermífugo, o filhote dele já está protegido.
Ele não vai estar não, Gabi. O filhote só vai estar protegido quando for realizado o esquema de vacinação completo pelo médico veterinário, que será feito a partir dos 45 dias de vida do filhote.
Aí fica aquela dúvida. Se a cadela pariu na semana passada e está cheia de pulgas e carrapatos, será que já pode aplicar um carrapaticida na mãe e nos filhotes?
Pode sim, Camila, mas você deve buscar um produto recomendado pelo médico veterinário, pois somente alguns deles podem ser aplicados em fêmeas gestantes, lactantes e nos filhotes.
Meninas, surgiu aqui outra dúvida. Um ouvinte ganhou um cachorrinho que está com 1 mês de idade. Ele está perguntando se já pode dar um banho nele.
Programa UEMP.
Então, Carol, o banho pode ser dado a partir dos 45 dias de vida, se a cadela estiver saudável e tomando as devidas precauções. Não podemos esquecer que só deve ser levado ao pet shop após serem realizadas todas as vacinas.
Tem uma ouvinte aqui que está muito preocupada com o seu cachorro. Ela disse que ele tem 4 meses de idade e o dentinho dele já caiu. Ela está perguntando se isso é normal e o que ela pode fazer.
Ouvinte, você pode ficar tranquila. Os filhotes iniciam a troca de dente de leite por definitivos em cerca de 4 a 6 meses. Quanto aos cuidados com os dentes, é importante iniciar desde cedo a escovação, para que o seu cão vá se acostumando desde cedo. Com isso, podemos evitar o acúmulo de tártaro e também algumas doenças.
Hoje já tivemos várias dicas muito importantes e agora nós iremos tratar de outro assunto também. Se você não quer colocar a sua cadela ou seu cão para reproduzir, é recomendado que se faça a castração a partir do 5º mês de idade.
Camila, vamos explicar agora por que deve ser feita a castração.
Então, a castração precoce, ela traz muitas vantagens que os ouvintes nem imaginam. Com ela, pode-se prevenir tumores de mama e de próstata, além de evitar brigas e a marcação de território dos machos com a urina.
Mas e aquela injeção de hormônios? Eu não posso dar ao invés de castrar?
Então, essas injeções, além de serem potencialmente cancerígenas, podem desencadear alguns distúrbios, como a diabetes, tumores de mama e infecções no útero.
Ah, entendi. Gabi, também devemos ficar atentos no comportamento da sua cadela 6 a 14 dias após ela entrar no cio. Ela pode apresentar sintomas de uma cadela gestante, mas não estar prenha. Isso vai caracterizar o fenômeno conhecido como gravidez psicológica.
Ah, agora então vamos explicar esses sintomas.
Então, sua cadela pode apresentar aumento das tetinhas com ou sem produção de leite. Ela irá começar a adotar objetos inanimados ou filhotes de outras fêmeas. Ela começa a preparar o ninho para o local do parto. Fica lambendo o abdômen e apresenta sinais de agressividade. Ganha ou perda de peso também.
Mas e aí, o que o ouvinte deverá fazer?
Nesses casos, o ideal é que se faça a castração. Também pode ser feito um tratamento conservativo, com o uso do colar elizabetano, que é aquele colar em forma de abajur. Isso evitará que a cadela fique lambendo as tetinhas, o que estimula ainda mais a produção de leite. Também pode ser feito o uso de fármacos específicos, que são indicados pelo médico veterinário.
É isso mesmo, Carol. Nesses casos, devemos desviar a atenção do animal, estimulando a realizar atividades físicas. Já em casos de agressividade, pode ser feito o uso de tranquilizantes nos animais, que serão sempre indicados pelo médico veterinário.
É isso aí, gente. Espero que tenham gostado das nossas dicas, não esquecendo de, no caso de qualquer dúvida, sempre procurar um médico veterinário.
A gente fica por aqui, tenha um bom dia e um bom trabalho.
Programa UEMP Rádio.